continue com Escala Brasileira.
Para você que sintonizou agora, esse é o Escala Brasileira e Ife Tolentino é o convidado de hoje. Ife, você no final do bloco passado falou na questão de entender o que você falava. Uhum. Eu quero fazer um desafio. Ah. Você vai aqui dar o nome daquele vulcão, daquele vulcão da Islândia que você já andou visitando lá. Que aquilo é impronunciável.
Eu nunca consegui falar aquilo e muito mais coisa. O islandês é uma língua, é gozado, que tem uns sons que até parecem, até parece com o português, mas tem sons que eu não consigo, realmente não consigo. Eu sei falar obrigado, ou muito obrigado, takk fyrir, ou falou obrigado aí, né? É o tak, eles falam tak tak. E eu acho que é isso, não sei nem falar cachorro-quente, que é uma coisa que eu gosto, que eles fazem bem. Cerveja, eu não sei, aqui parece que eu tenho uma coisa de iogurte no meio, não sei.
Você podia passar o teu site ou um contato para os ouvintes da Rádio Senado?
Tá, o meu site é iftolentino.com, né, www.iftolentino.com, e eu estou no Facebook também, IFE, Tolentino, né? Achei esses dois. Por enquanto só tenho isso aqui.
Bacana, as pessoas podem entrar em contato com você ou te adicionar lá, né?
A minha filhota, que é minha produtora, a Júlia Tolentino, ela tem a Padê Produções também. Aí eu não sei direito como... Bom, se o pessoal entrar no
isso, você passa net, lá o contato,
Padê,
né?
Padê Produções, tem telefone, tudo certinho. Padê, P-A-D-E, acerto circunflexo.
Você sabe que essa entrevista está sendo acompanhada também em Manaus, em Rio Branco... João Pessoa, Teresina, Cuiabá.
Alô, moçada, Natal. De todo esse lugar, meu Deus, eu estive em tantos deles, mas alguns não tive, não. Né? Cuiabá, Natal, senhor Mirabô, Dantas, como vai?
Aí, quem sabe um contato para outro show lá, né?
Poxa, que legal, que bom que tá indo para lá. Ó, moçada, um abraço para todos esses lugares aí que o Alcibiades falou, alguns eu conheço.
Claro, em Fortaleza, por exemplo, você é figurinha carimbada. Nossa. E é disso que nós vamos falar agora.
Tá legal.
Fortaleza, você, naquela época que você ficou lá, chegou a participar do Massa Feira, não é isso?
Sem dúvida, é Massa
Feira. Conta pra gente desse período.
Olha, foi um período muito fértil. Você é a moçada cearense, tipo Fagner, Endinado. Eles estavam com a corda toda, que eles estavam assim no auge mesmo do sucesso. Não, quer dizer, o Fagner tinha estourado, o Edinato também com um disco muito bonito. Então eles conseguiram levar, conseguiram organizar uma moçada, artistas de diversas categorias, não só música, no Teatro José de Alencar, né? E foram assim, acho que 4 ou 5 dias de música, poesia, artesanato, artes em geral... E eles conseguiram convencer a CBS que era levar a moçada para lá para fazer o projeto, para o Edinado principalmente, né? Verdade seja dita. Gravar. Então, o Hotel
Contra Santa todos os dogmas de mercado da época, né?
O Hotel Santa Teresa estava cheio de gente, artistas novos, grandes artistas cearenses, não só. Pachelli Jamacaru, Caio Graco, quem mais? Ah, muita gente, não vou lembrar. Eles costumavam até dizer que CBS era cearenses bem-sucedidos, né? que deu certo muito. Foi uma experiência fantástica, tanto estar presente no festival lá no Teatro Zé de Alencar, tocando com artistas fabulosos, ultra criativos e tal, gente muito boa. Mas
como é que você caiu nessa, do centro de São Paulo?
Engraçado. Eu comecei a sair meio do rock and roll para música brasileira de volta, quando eu resolvi virar músico profissional, aos 12, 13 anos, né? Virei roqueiro, cabeludo e tal, blá, blá. Aí comecei a voltar para música brasileira pelo Nordeste, através de um sujeito chamado Raimundo Montesanto, e a gente até defendeu uma música no festival Abertura, chamada Trabalhadores do Metrô. Pouco depois disso, a banda se desfez, e a Melinha veio me procurar em São Paulo, soube que a banda tinha se desfeito, e ela gostava muito... Do meu jeito de tocar, tava tocando baixo nessa época, mais baixo que violão, né? E o Beto Melo, que virou jornalista, um grande amigo também, um grande violonista. Ela conseguiu, né, nos convidar, a gente começou um projeto, acho que ela arranjou 3 shows no Ibeu em Fortaleza, a gente foi para lá aí comecei a conhecer, fiquei hospedado na casa do Fausto Nilo, num apartamento lá na...
Fausto Nilo.
Grande Fausto Nilo.
Grande compositor e paisagista.
Exatamente, é um grande arquiteto, paisagista e arquiteto principalmente. Bom, ficamos lá na Praia de Iracema, conheci o Petrúcio Maia, Brandão, Augusto Pontes, Edinardo conheci em São Paulo antes de... Não, conheci lá também, Belchior, Fagner, todo mundo, conheci, não, foi isso, através da Melinha eu conheci todo mundo. Trabalhando com a Melinha, um dia o Fagner me convida para ir para o Rio, ele já estava morando no Rio, isso já em 77, eu diria, eu conheci a moçada em 75, trabalhei com a Melinha esse tempo, gravei o primeiro disco dela, aí em 77 o Fagner tinha me convidado para ir para o Rio, eu não tinha certeza, me decidi em 78. E foi aí que fiquei hospedado na casa dele, 3 meses, e ele começou a gravar o Quem Vivia Chorará, que tem o grande revelação do Claude Klezmer, que estourou no Brasil todo, e através do Fagner e do Edinardo, conheci grande parte do Brasil e passei a tocar com músicos fantásticos, né? Esses todos aí.
E a gente vai apelar para uma gravação aqui que não é tua, né? Uma gravação que supostamente é do disco do Fagner, mas e que tal ouvir Revelação?
Sim, eu no baixo, né?
Você atuando como baixista, né?
Eu no baixo, exatamente. Acho que Manassés no violão de 12, Robertinho de Recife na guitarra, bateria Chico Batera, tem mais gente, o Fagner cantando, lógico, o violão, talvez tenha mais gente que eu esteja esquecendo, mas o principal tá aí.
Vestido de saudade viva, faz ressuscitar casas mal vividas, camas repartidas, faz se revelar. Quando a gente tenta de toda maneira dele se guardar, sentimento ilhado, morto, amordaçado, volta a incomodar. Quando a gente tenta de toda maneira dele se guardar, sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. Sentimento ilhado, morto, amordaçado, volta a incomodar. Quando a gente tenta de toda maneira dele se guardar, sentimento ilhado, morto, amordaçado, volta a incomodar. Oi. nada incomodar.
Esse é o Escala Brasileira, Ife Tolentino é o convidado de hoje. Ô Ife, estamos falando, estávamos aqui falando sobre os contatos, né?
Isso.
Quando a bela Júlia invadiu aqui o estúdio e passou pra gente a relação de contatos aqui para você ler. Então fica à vontade aí,
é importante isso. Produtora é produtora, né? É. Ela faz direitinho, eu sou só o músico. Bom, meus contatos são ifetolentino.com, é o site, né? www.ifetolentino.com. Aí o e-mail, meu e-mail, ifetolentino@gmail.com. É. E o ifetolentino no Facebook tem o ifetolentino fanpage também. Acho que são essas. Tá tudo direitinho aí?
Filho. Confere.
Tudo certinho, né?
Então, além de revelação, você está em Eternas Ondas, Enquanto Engoma as Calças, que é um clássico do Ednardo, né?
É linda também, é.
E Flora, né? Que o Ednardo gravou, que é do Ednardo, Dominguinhos
e Climério, né? Ferreira, exatamente. Eu gosto de todas elas, sabe? Eu deixo para você escolher, se você quiser.
Você continua compondo em parceria com o Clodo?
Sim, olha, o Clodo, na verdade, eu tenho uma parceria com o Clodo, que é o Você Passou Aqui, que é o nome do álbum gravado na Islândia, né? Mas eu já o cobrei, já joguei um shot na mão dele, ele falou que ia botar lenha na fogueira, que para tentar preparar para o show de hoje à noite. Não sei se vai dar certo. Eu acho que não vai dar tempo, mas já cobri. Agora, como o Climério tem mandado, o sujeito é uma usina. Ele manda, às vezes, tem vezes que ele manda um ou dois poemas por dia para mim, lá na Inglaterra. Eu falei, põe o pé no freio aí, Climério. Eu quisera ser tão, sabe, tão fértil quanto você. Eu já tô com umas cinco com o Climério, cinco ou seis com o Climério. Hoje à noite eu vou tocar uma inédita do Climério.
Bacana. Você se apresenta nos festivais de jazz, né? Como a gente pode observar. Como é que você diria o teu estilo de música, a tua produção musical, se enquadra no que se conhece como jazz?
Muito, excelente pergunta. Sim, a moçada lá, os islandeses, ou bom, o europeu em geral, classifica a música que eu faço, ou esse tipo de música, com uma harmonia elaborada que deixa brechas para os solos, improvisos, sobre harmonias bem cabeludas, que para eles é desafio. Mais de um músico falou, ixi, tocar com você é um desafio. Eles classificam como Brazilian Jazz. Eu fico tão contente, oxa, eu sou um jazzista então. Pois, ou seja, na Europa eu sou um jazzista, mas eu sei, eu faço música brasileira, né? É lógico que recebi influências, mas eu digo com o menor peso na consciência, acho que eu influenciei muito mais do que fui influenciado. É lógico, você troca figurinhas. Eu aprendi,
sim, sempre assim,
eu aprendi,
né?
com o europeu muita coisa, ver a música brasileira de outra forma, né? E dar essas brechas mais, né, para os solos e tudo. Não é uma coisa nova, mas acho que tem um jeito pessoal de fazer essa coisa. Acho que o que eu faço, eu me convenci, as pessoas dizem. Eu pensava que só o europeu achava que eu fazia uma coisa especial. Quando eu vim fazer shows no Brasil, desde 2008, eu tenho vindo a Brasília, já fiz Feitiço Mineiro mais de uma vez, Clube do Choro, vai ser a segunda vez, o Espaço Brasil Telecom, depois virou Espaço Oi Brasília, fiz os dois. A moçada, tanto aqui em São Paulo, no Rio, que foram os lugares que eu fui, acham que eu tenho uma coisa pessoal, uma coisa diferente do... A meu medo era chegar aqui e falar, poxa, eu tocar essas músicas bonitas, todo músico brasileiro toca, muitos brasileiros tocam. O pessoal disse que eu tenho uma coisa especial. Muito obrigado, eu comecei a acreditar nisso.
Quando você diz uma coisa especial, assim, você está de outra... É uma outra forma de dizer que o teu som tem uma identidade própria.
É, achei isso. É uma linguagem pessoal, que acho que eu fui fazendo o que eu gostava e, de repente, foi isso que me levou a isso, né? Acho que tem uma identidade. Claro. Suponho que tenha, que bom, né?
Vamos deixar os ouvintes perceberem isso agora, ouvindo mais uma faixa, né? O que vai ser agora?
Eu gostaria, agora vamos ver, vai ser uma em inglês, mas com um jeitinho brasileiro. O João Gilberto gravou essa e eu me inspirei nele, né? Falei, puxa vida, ele foi o meu grande professor de violão brasileiro, né? É, quer dizer, eu nunca estive com o João Gilberto. O único show que eu vi foi no Barbican, lá um grande teatro em Londres. Comprei o melhor lugar, no meio, na frente, assim, né? E assisti ao João Gilberto.
E ele foi, né?
Foi. Felizmente não falhou. E eu comparava as harmonias, eu, essa acertei, esse acorde acertei, ou esse eu errei, ou ele, as coisas que eu tinha tirado dele. It's Wonderful. O que eu gosto dessa música, eu canto de uma maneira brasileira, mas eu fiz uma jogadinha no meio da música, eu jogo solo, eu dou uma modulada para um tom abaixo, uma coisa bem discreta, e depois dos improvisos, uma modulada de volta para o meu tom. Eu achei que ficou bem legal. It's Wonderful, dos irmãos Gershwin.
It's wonderful, it's marvelous that you should care for me. It's awfully nice, it's paradise. How I long to be.
Esse é o Escala Brasileira, Ife Tolentino. Eu, agora que te digo, você passou aqui.
É, passei.
Porque o programa está chegando ao fim. Eu quero pedir a você para falar dos seus planos, o que você está planejando por agora. E a gente depois, logo em seguida, se despedir do público da Rádio Senado.
Tá, muito bem. Bom, meus planos, por exemplo, eu tenho passado 9 meses na Europa e 3 meses no Brasil, né? E meu plano é começar a aumentar essa, ou quem sabe até inverter a situação, sabe? Acho que tá na hora. Ainda, vamos ver. O plano agora já em andamento é gravar um novo projeto com música dos Beatles, que foi minha primeira paixão, com a última paixão, que eu, quando descobri Tom Jobim e João Gilberto. já está em andamento no estúdio Abbey Road, dos Beatles, né?
Opa!
E o ano que vem eu devo vir com um álbum fresquinho, músicas dos Beatles, com jeitinho brasileiro. Ainda não tenho o título, mas no show do Clube do Choro vai ser mostrado duas no projeto. Não, esse é o meu plano, ficar mais constante no Brasil e trazer esse novo projeto. Não deixar a Europa. Tem claro, grandes amigos lá, grandes músicos com quem eu toco, mas passar mais tempo.
Depois de 21 anos é muita...
Tá bom, né?
Não tem como você romper assim tão de repente, né?
Não tem mesmo.
Muito bem, vamos nos despedir do público da Rádio Senado. É com você, Ife Tolentino.
Então, público, ouvintes da Rádio Senado, eu espero que vocês me ouçam muitas e muitas vezes. Espero passar por aqui muitas e muitas vezes. E obrigado, Alcebias. E obrigado e espero que vocês conheçam meu trabalho mais de pertinho em alguns shows, que geralmente eu só toco com grandes músicos aqui de Brasília. Pablo Fagundes, Marcos Moraes, Weston Rodrigues, Júnior Ferreira, Bruno Berê, e assim vai, o Rafael dos Santos, o Black. Só prata.
É outro lugar que produz muito músico de...
Nossa, isso aqui é uma fonte para mim. Eu faço questão de ir ao Brasília escutar a moçada. Inclusive claro. Nas rádios, também mostra uma coisa muito boa daqui, da moçada aqui. Né? Obrigado, pessoal da Rádio Senado. Muito obrigado por tudo. Eu Alcebiades, obrigado também.
Obrigado, Ife Tolentino, em nome dos ouvintes. A gente vai ficar por aqui. E eu peço a você para chamar uma música ainda para fechar o programa de hoje.
Eu gostaria de fechar o programa com uma composição que eu fiz para minha filhota há um bom tempo atrás, quando ela nasceu. Eu não sou um cara que escreva letra, mas essa letra não tem nada demais, mas é sincera, foi o que eu senti. É uma música que eu fiz há muito tempo atrás e foi gravada também nesse último disco da Islândia. Chama-se Como Num Conto.
Você ouviu Escala Brasileira, um produto Rádio Senado. Apresentação e produção, Alcebiades Muniz Neto. Nos trabalhos técnicos, André Menezes. Um abraço e até o próximo.
Chovia pouquinho, meu lindo e doce frutinho levou sem segredo, pureza pra mim.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.